Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Bom, antes de tudo, agradecer o facto de... Não, para todos, não é assim que vamos começar.
Está quase a sair da adolescência, o CCB.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. À partida, neste dia, iríamos estar aqui a entrevistar Cisa Vieira. Acontece que Cisa Vieira já tem uma idade, tem 85 anos, estava prometido a sua visita a Lisboa. Cisa Vieira mora no Porto. E a verdade é que o seu estado de saúde... Bem, ele não estava cansado, não é? E não pode vir. Basicamente foi isso. Também não há aqui uma grande história. O Cisa Vieira não está doente, está só cansado. Pronto, tem períodos. Tem direito ao cansaço. Portanto, acabamos de ficar sem o Cisa Vieira. Eu, aqui na Prova Oral, o Corte Inglês tinha uma ação prevista com o Cisa Vieira e também o próprio Centro Cultural de Belém, que tinha amanhã uma ação com o Cisa Vieira. O que é que eu pensei? Deixa cá ver, como é que eu vou safar isto? Não tenho Cisa Vieira, mas trago dois pesos pesados que estejam ligados ao CCB. Assim sempre podem informar também as pessoas que lá iriam amanhã, que assim não vão engano, mas que podem ir na mesma ação que vai decorrer. E basicamente dou uma outra imagem. O que é que eu fiz? Pego no presidente do Centro Cultural de Belém, junto Graça Castanheira, e faço uma emissão de rádio, que é o que vai acontecer agora. E já cá estão os convidados. Graça Castanheira e Elísio Sumaviel, assim é que se chama. Há quanto tempo é que existem os Sumavieles?
Os Sumavieles não sei há quanto tempo existem. Em Portugal existem...
Desde 1800 e qualquer coisa, não é?
Sim, 30, dos anos 30, do século XIX. Vieram do País Basco francês, uma pequena aldeia ao pé de Biarritz, chamada Pau.
Que já tiveste nessa...
Já lá andei à procura de algum primo.
De uma herança, não é? Não, aqui uma grande... Estamos aqui à sua espera.
Não, coitadinhos, eles eram Zé Cueca, vieram para Portugal, para o Minho, fixaram-se em Faf. E havia um hotel fafense que era da família Sumaviel. Águas Correntes. Não sei se havia Águas Correntes.
Será que ainda existe? Bom, estamos a entrevistar o presidente do Centro Cultural de Belém, que faz este ano 25 anos, e também Graça Castanheira, que conheci recentemente, pessoalmente. Acho que foi a primeira vez que estivemos juntos. Sim.
Foi.
A propósito de umas conversas, de um ciclo de conversas que tu fazes à segunda-feira com pessoas extraordinárias. Eu fui ver um filósofo. Gostei muito. Como é que ele se chamava?
Adrian Curry.
Pronto. Gostei muito dele. Sei que vais entrevistar na próxima segunda-feira o Arlindo
Oliveira,
exatamente. Que esteve aqui justamente neste programa há cerca de um mês e meio. Falar sobre o futuro. Ah, e percebo que a temática do futuro te é muito...
É, mas antes disso eu tenho que dizer que os Castanheiras são de tempos imemoriais. Fomos muito lá atrás.
São de Angola?
São parentes do Afonso Henriques. Estou a brincar.
Poderia ser, olha lá. Mas espera, tu nasceste em Angola, viveste em Moçambique?
Por parte da Castanhada.
Exato.
Mas espera, ainda não disseste. Os Castanheiras são de Angola?
Não.
Os teus castanheiros, não?
Não, são da Beira Baixa, do Fundão. O meu pai é do Fundão, a minha mãe também.
Ah, mas cedo foram viver para Angola?
Sim. Meu pai foi expulso de Portugal.
Causa da
PIDE. Foi expulso, não. Coitado. Fugiu antes que o prendessem.
A PIDE, claro.
Exato. E, portanto, foi perder-se num sítio longínquo de Angola, no mato, numa escola de regentes agrícolas a 10 horas de Luanda.
Mas mesmo aí em Angola, acabou por ser perseguido e teve que ir para Moçambique. Foi isso?
Foi.
E mesmo em Moçambique foi um pouco perseguido, porque não lhe deixavam comprar casa durante o tempo que ali estivesse. Tu viveste dentro de um Volkswagen. Essa história é verdade?
É. O meu pai adaptou. O Volkswagen era o carro da família. E ele tinha o carro adaptado para todos nós, os sete, dormirmos no Volkswagen. E na altura em que chegámos a Moçambique, aquele foi o nosso único recurso.
Que carro é que tens?
Agora?
Sim.
Um Suzuki SX4.
Como assim? Como é que traíste a Volkswagen? Depois de uma história
dele. Volkswagen, eu sou muito pequena. E o Volkswagen, vou buscar o cinto lá atrás e fico muito desconfortável. Os carros Volkswagen são para alemães, não são para portugueses.
Mas tu dizes curiosamente que sentes mais africana do que provavelmente portuguesa.
Sim. Claramente. Não sou de Portugal, não sou da Europa. Acho que há uma expansividade qualquer que eu sinto que é africana, um disparate, não levar as coisas muito a sério, ou gostar de dançar. Não sei, acho que há aqui uma...
Tu gostas de dançar?
Gosto muito.
Ah, és mais africana.
Sim. E dançar como os africanos dançam.
Já agora, como é que surgiu esta ideia de vocês fazerem estas conversas no Centro Cultural de Belém? Aliás, é uma pergunta clichê, eu sei que é, mas eu adoro fazê-la. Como é que vocês se conheceram?
Foi no Centro Cultural de Belém.
Foi? Assim?
A Graça tinha... Eu tinha entrado há pouco tempo e fui ver um filme que a Graça montou para a Fábrica das Artes, para a Madalena Wallenstein. Tinha visto já o DVD e gostei imenso do DVD. Sobretudo da maneira como ela pegou naquelas diálogos dos músicos com as crianças e a luz, vi ali arte. E depois fui ver e conheci a Graça e depois acho que uma vez depois encontramos na rua, em qualquer lado, no bairro alto, por aí, e depois eu disse: diga qualquer coisa, proponha aí alguma patifaria para a gente fazer para o ano, ou não sei o quê. E depois a Graça apareceu com esta ideia do futuro, 2084, que eu tinha falado também, coisas para pensar longe, não martelar mais no passado e pensar no futuro. E ela propôs esta série do 2084, que é excelente. Que é excelente e que felizmente está a ser filmada, registada. E portanto.
Quando é que, porque eu fiz essa pergunta.
Eu encontrava o Elísio e encontrei várias vezes o Elísio, fazia-me o desafio. Não ficava nada contente de não estar a fazer desafios. E foi realmente o Elísio que deu o repto de ser uma coisa sobre o futuro.
Em 2084, à partida, os três estaremos mortos.
À partida, é o mais certo. A não ser que haja um crescimento exponencial, mesmo efetivo, nos próximos anos. E que nós possamos ser os primeiros imortais. Estou a brincar.
Já viste? Já estamos aqui a falar de três pessoas que estarão mortas em 2084. Não deixa de ser triste, não é?
É o deep future. Não.
Que chatice.
Eu acho normal.
Mas há quem advogue pode-se vir a conseguir imortalidade. Tu disseste, e bem, numa entrevista, que um grupo de cientistas portugueses descobriu recentemente uma... Como é que era? Uma forma de regeneração.
Regeneração celular.
Vês?
Mas não é só por aí que se pode atingir a imortalidade, através da regeneração celular, é também através de próteses e de órgãos artificiais e de... Enfim, que fala-se.
É como um carro, não é? Imagina que há a possibilidade de tu seres como se fosse um veículo em que vão substituindo peças. Olha, esta peça já não dá, substituís.
E agora há carros que estão à venda online em que, quando se parte um retrovisor com uma printer 3D, pode substituir o retrovisor. Eles têm instruções de como é que aquilo depois se monta, mas podes imprimir o próprio retrovisor. Portanto, um dia talvez possamos imprimir um fígado. Dá-me imenso jeito.
Mas sabes que...
Estou a brincar. Não. Outra vez.
Espera. E a história das impressoras 3D, a ideia é que elas próprias possam imprimir comida. Imprimir um bife grelhado. Vocês já viram o que é que se pode acontecer? Eu adoro futuro, devo confessar-te. Gosto de dizer que sou um grupo do futuro. Que é o que eu sou. E tudo que tem a ver com ele. Por exemplo, passado. Bem, para ti o passado deve ser mais... Não é? Tens mais a ver... Tens historiador.
Sou.
O passado a ti diz-te mais que o futuro,
ou
não?
Tenho pouco tempo a fazer história e antes desta fase da minha vida profissional estava convencido que finalmente vou poder escrever. Mas não, quer dizer, o passado é importantíssimo para entender o presente
e o futuro.
E imaginar. Eu não imagino os percebes da Berlenga numa impressora 3D, com aquele sabor. Mas, enfim, já acreditei tudo, mas como em 2084 já cá não estarei, pode haver outros sucedâneos, isto tudo se transforma. Portanto, aqui, o Edgar Morin, que era um grande filósofo, dizia que nós adaptamos a tudo. Se o Afonso Henriques, que falámos há bocadinho, da castanha,
da minha família,
voltasse e se sentasse ali no, na Avenida Liberdade, à hora de ponta, a cheirar os automóveis, não aguentava 3 dias. Portanto, nós transformamos, nós adaptamos. Portanto, há metamorfose. Portanto, em 2084.
O que tu dizes faz-me lembrar que eu cresci com aquele mito que o Walt Disney tinha sido congelado, não é? Toda a gente já ouviu este mito. Não sei se é mito, às vezes há quem diga que é verdade. Mas qual é o interesse de ficares congelado, não é? E depois, 100 anos depois, conseguirem. Imaginem que é possível reanimar, não é? Voltas a viver, já não estão cá os teus amigos. Qual é o interesse?
O que há desinteressante na ideia da imortalidade, do meu ponto de vista, é. Haver uma decalagem ainda maior do que já há hoje de diferentes classes sociais. Ou seja, de repente pode haver uma classe de imortais e isso pode ser brutal. Eu, aliás, quando tenho uma discussão com alguém, o meu grande conforto é saber que aquela pessoa é mortal. Se algum dia tivesse uma discussão com um imortal, acho que ia ficar bastante mais aborrecida.
Sim.
A grande vantagem, em termos especulativos, é poder imaginar uma outra ordem. O Aubrey de Grey, que é um senhor que nós até pensámos remotamente trazer cá, mas que depois nos pareceu que ele está um pouco
debilitado.
Identificado muito com o transhumanismo e com correntes um bocadinho mais fechadas, não tão abertas quanto nós aqui editorialmente estamos a procurar. Mas o Aubrey de Grey diz, quando lhe perguntam, então, mas e se nós vivermos, se formos imortais, ou se houver pessoas que vivem até aos 300 anos, qual é o valor das crianças, por exemplo? O que é que um ser de 300 anos pode ter de conhecimento, mas e as próximas gerações? Será que não envelhecemos? O planeta não envelhece? E ele diz, é toda uma nova ordem. E, portanto, pensar em novas ordens que não dependem do núcleo familiar, que não dependem de haver mais crianças, que não dependem de um movimento geracional, em termos meramente especulativos, é interessante porque dá origem a outras hipóteses de sobrevivência e de organização humana. Mas, à partida, não penso que seja isso que mais me fascina no futuro. Ou não é para discutir a imortalidade que eu acho que nós pensámos
nisto. O que é que te fascina no futuro? As diferentes formas que o futuro vai encontrar para vivermos melhor, por exemplo? As novas tecnologias, o que é que elas nos trarão? Já se percebeu que nos próximos anos só se vai falar de duas coisas no mundo. Há três. Com Trump, se continuar Trump. Três, Trump. Inteligência artificial, não é? E carros que conduzem sozinhos. São estes...
Ou seja, robótica.
Sim, robótica. Serão estes três assuntos.
Eu acho que estamos perante uma explosão de inteligência. Assim como no Renascimento houve uma explosão tecnológica que nos levou a novos paradigmas, a novas metodologias. E, portanto, é muito interessante perceber o que é que esta nova explosão de inteligência pode trazer. E acho que... Nós temos uma visão um bocadinho estabilizada do Homo sapiens, quando ninguém diz que esta inteligência humana está estabilizada sobre esta forma. E aquilo que a inteligência artificial e a própria robótica, e a robótica não entendida como robôs, com braços e com pernas, mas a robótica enquanto plataformas com as quais nos podemos relacionar, o grande desafio aqui é tentar perceber que novos formatos, que novas dimensões, que... Nós, em última análise, podemos fazer desta nossa criatividade e destas nossas descobertas, com modelos interpretativos, que são as invenções, podemos fazer com que haja uma evolução completamente distinta. E imaginá-la, e desenhá-la, e concebê-la nos limites éticos que têm a ver com os princípios do que até agora tem sido ser-se humano, acho que é muito interessante, acho que é um desafio brutal.
Elísio, como é que vês o CCB no futuro? Como é que será?
O CCB não sei, mas eu concordo com o que a Graça disse e talvez vá um bocadinho mais longe. Eu sou um agostiniano.
Bem sei. Sabes que vamos fazer um programa dedicado só ao Agostinho da Silva este mês. Porque ele morreu em fevereiro.
Em 92.
Sim. Sei o último sítio onde ele onde ele morou, que foi ali no Príncipe Real.
O abarracamento Peniche.
Estás a ver? Sim.
Eu ia muito lá à casa dele com o meu querido e saudoso Hermínio Monteiro.
Ah, da Assíria. Vocês eram amigos dele?
Éramos, eu e o Hermínio éramos muito amigos e éramos amigos do professor, claro. Íamos lá ouvir o mestre.
Aquele programa, eu vou pegar naquele programa, o Conversas Vadias, não é? Eu vou pegar nas variedíssimas pessoas que o entrevistaram e vou fazer um best-of do melhor das Conversas Vadias. Em jeito de homenagem ao Agostinho da Silva. Sim, mas
e ele dizia também nas Conversas Vadias, dizia muitas vezes, porque. E concordo com a Graça, a inteligência, assim. Isso vai em crescendo, mas no sentido da preguiça.
Uhum.
Do não fazer nada. Quer dizer, desde o Homo sapiens, que. O que uma alavanca pode fazer, em vez da força braçal de não sei quantos homens, portanto, a inteligência que inventa a alavanca, portanto, o engenho que nos vai dando mais direito à preguiça, direito ao amor, direito
ao
lazer, à criatividade, à contemplação. Portanto, ele dizia que o melhor trabalhador é o mais preguiçoso, neste sentido de resolver as coisas com inteligência, com engenho. E sem ser o marrão, digamos assim. Portanto, o caminho da unidade é no sentido do lazer. Portanto, eu, nessa perspectiva, que é romântica, de certo modo, mas agostiniana, estou de acordo, porque a inteligência, mais ou menos artificial, está a fazer o seu caminho. Isso aí é inevitável. Ninguém trava isso. Ninguém pode travar. Não há santo ofício nem inquisição nenhuma que possa travar. Uhum. O avanço da ciência, porque o homem busca isso. Portanto, temos é que saber o que é que enquadrar. Digamos isso, assim.
Eu não sei se é a impressão minha, se é pelo facto de eu ter ultrapassado os 40, mas nunca como agora ouvi tantas pessoas que estão à minha volta a falar de qualidade de vida e da forma como podem ter outra vida. Conheço cada vez mais pessoas que começaram a trabalhar menos, ganhando menos, mas que escolheram isso para conseguirem ter uma vida. Isto é, de que forma é que tem interesse se... Ok, ganhas muito dinheiro, mas não tens uma vida para ti, não é? Não? Alguns, numa entrevista tua, tu dizias que mais importante do que a tua realização profissional era o facto de estares com os teus amigos, com a tua família, teres uma vida. E depois também gostas de ser realizada profissional, mas essa não é a tua prioridade.
Eu acho que uma das coisas que pressupõe, enfim, tudo isto vai, eu não creio que seja trigo limpo, farinha a amparo, não vai haver assim uma linha em que tudo vai num crescendo e de repente vamos para uma sociedade em que estamos todos muito mais libertos e tal, vai haver convulsões e eu acho que é um perigo natural, por exemplo, certas profissões estarem com medo que a automatização se vire contra os seus ofícios, a sua criatividade inclusivamente. Mas em última análise, aquilo que a automatização tem vindo a fazer ao longo da história é libertar-nos a nós para uma maior criatividade.
À partida vai-nos dar mais tempo, vai dar sempre mais tempo.
E aquilo que é o grande receio de pessoas que têm má opinião acerca do ser humano é que nós, a partir do momento em que nos seja permitido não fazer nada, passamos o dia em casa
sem fazer nada.
Sem fazer nada, ou olhar para um ecrã de realidade virtual e que nada vai fazer sentido. Eu, pelo contrário, sou a favor do rendimento mínimo garantido e acho que as pessoas estiverem libertas do dever de trabalhar vão ser criativas e vão sê-lo instintivamente. Eu estou a fazer uma série de entrevistas para a Câmara Municipal de Lisboa acerca da memória dos bairros. Estou a entrevistar pessoas de 80, 90 anos que basicamente aquilo que se vê claramente é que se não tivessem tido de trabalhar a vida inteira tinham feito imensas coisas muito engraçadas ao longo da vida.
Engraçada essa perspectiva, não é? O que acabas de dizer, a quantidade de coisas que as pessoas gostariam de ter feito e que não fizeram porque o trabalho deles não os deixou. Ontem falava com um amigo meu e dizia-lhe, tu agora podias ser ministro da cultura, dizia eu ao meu amigo.
Quem é o amigo?
Não vou dizer.
Não és amigo.
E é engraçado que estás aqui. Tu foste ministro da cultura?
Não.
Não, foste secretário de Estado da Cultura. Secretário de Estado da Cultura. E ele dizia-me assim: tu és doido. Nunca, isso nunca, porque depois não podia estar com a família, tinha que sair todas as noites, tinha que ir àquelas inaugurações todas. Eu não podia ter uma vida, alguma vida. Não, isso não, isso de certeza que não, disse meu amigo. Elísio, tu que foste secretária da Cultura, confirmas esta visão do meu amigo?
De certo modo, sim, é uma agenda assassina. Isso,
as pessoas não têm noção, perdemos, não é?
Perdemos tudo, a privacidade, né? e com tudo o que isso implica. E isto hoje, até para ir a um jogo de futebol, rola a cabeça.
Pois é, esta coisa é nova.
E as pessoas abrem o jornal de manhã e levaram um tiro na testa e não sabem porquê.
Sim, sim.
Agora, há aqui uma diferença, porque há pessoas. O trabalho como inevitabilidade e obrigação, e quando nós trabalhamos. Eu tenho esse privilégio, eu trabalhei sempre naquilo que gosto. Mesmo que ganhe mal, sou funcionário público há 37 anos, nunca enriqueci com o trabalho, mas trabalhei numa área que sempre que gosto, portanto,
muito ligado ao património,
enriqueceu. Tu falas nessa questão, chegaste aos 40, quando chegaste aos 61, como eu, começas a pensar que é, sim senhor, continuo a gostar de trabalhar, mas o meu tempo de vida útil podem ser mais 15, 20, enfim, otimistas. Eu fumo, não sei se vou lá. Mas, portanto, tenho que começar a gerir esse meu tempo. Não é? Agora, para a maior parte das pessoas, trabalham, que seja trabalho braçal, mecânico, o Chaplin, nos tempos modernos, não é? É uma tortura. É uma tortura. E libertar as pessoas disso é dar-lhes mais instrumentos, mais inteligência também para poderem fazer outras coisas, porque não é da nossa natureza estar parados, sermos só contemplativos e zen.
E preguiçosos, não é?
E preguiçosos. A preguiça no sentido da fruição das coisas e de fazer coisas criando. Isso sim.
É por isso, no sentido do prazer, sim, não no sentido da procrastinação.
Curiosamente, tu dizes, Graça, a da altura, que um dos livros que mais te influenciou é deste autor que se chama Steven Pinker, é assim? Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature. Ele diz, e baseia-se em dados estatísticos para o fazer, que várias... para dizer que nunca como hoje o mundo esteve tão pacífico, que nunca como hoje houve tão pouca clivagem entre pobres e ricos, que nunca como hoje houve tanto acesso às condições mínimas de sobrevivência, como água canalizada, que nunca como hoje morreu tão pouca gente por causa de conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial. E dizem bem que de facto isto parece demasiado otimista. Mas a verdade é que, mais do que muito otimista, é real. É mesmo isso. Só que as pessoas pensam que não. Porque as coisas também são muito mais mediáticas. Os crimes, hoje em dia, quando acontecem, rapidamente atingem proporções a nível de mediático muito maiores. E por isso é que parece que é muito mais. Mas não é.
Parecem disseminados.
Sim.
E há outra coisa. Eu acho que nós ainda estamos numa espécie de grande choque com a maldade humana pós-Holocausto. Ainda estamos muito... Ou pelo menos a nossa geração ainda está um bocadinho triste. Com a maldade de que o homem foi capaz e portanto somos muito mais suscetíveis de acreditar e muito mais permeáveis a más notícias, porque vêm confirmar uma ideia de que o homem é mau, do que a boas notícias de que nós estamos, apesar de tudo, a fazer esforços consistentes no sentido da paz, da cooperação, da eliminação da pobreza, do melhoramento das condições de vida da larga maioria da população. Portanto, quando estes livros saem e são tipos muito sérios, o Steven Pinker não é um vendilhão do templo, é um tipo que teve 6 anos a consultar os dados que tinha para tirar conclusões, e é um livro relativamente blindado. Têm sido raras as pessoas que conseguem encontrar-lhe falhas analíticas e interpretativas.
Vais trazê-lo?
Como?
Vais trazê-lo às tuas conversas?
Não. Creio que aquilo que ele diz, outras pessoas dizem, de uma maneira mais detalhada e mais pedagógica, digamos, mais acessível. E, portanto, eu falo dele precisamente por isso, para que seja periférico a este movimento desta série. mas trazê-lo e torná-lo central, creio que há outras pessoas mais especializadas, inclusivamente, incluindo o Arlindo Oliveira, que podem falar de aspectos concretos desta análise que pode ser ainda mais interessante.
Eu vou estar lá na segunda, já comprei os meus bilhetes.
Claro. Ótimo.
Depois posso fazer perguntas.
Sim, nós estamos sempre a lutar para que haja boas perguntas do público.
Tu estás a gravar aquilo, não é? E aquilo aquilo tem toda a cara de RTP2. Vais vender aquilo à RTP2?
Não faço a mínima ideia. Eu fiz uma proposta ao Elísio, que era de gravar e fazer uma plataforma online. E o Elísio...
Então, podes ir por aí.
Agora,
né?
eu delego um bocadinho. Eu sinto-me em muito boas mãos com o Elísio. Porque eu creio que o Elísio...
Grande responsabilidade, Elísio.
Acima de tudo, o Elísio é absolutamente e radicalmente razoável. Não há nada até agora que nós tenhamos tido neste percurso, e que é um percurso complicado, que não tenha parecido absolutamente claro. Claro que é por aí que devemos ir. Portanto, sinto-me a trabalhar com uma enorme liberdade, mas com uma rede muito forte de inteligência e de bom senso.
Elísio, o que é que uma pessoa tão razoável vai fazer nos 25 anos do Centro Cultural de Belém, as Bodas de Prata?
Vai haver espaço para não ser razoável.
Não transforma o meu elogio numa crítica.
Não vou endividar a Fundação CCD, de certeza absoluta. Mas é um tempo de festa e vamos tirar mais partido. É que isto depois há uma série de coincidências. São os 50 anos de maio de 68, que é um momento importante deste caminho do pós-guerra. E portanto, com festa também. Portanto, desde Woodstock a passar cá fora, uma festa de noite no verão, nos jardins, com música eletrónica, a falarmos mais a sério sobre 68. Isto coincide também com o ciclo de tirar os pecados do mundo, portanto, temos os 7 pecados mortais, todos dissecados musicalmente.
Isso vai ser quando?
Em cinema.
Promete.
Isso é muito permissor, sim. Estou para ver isto.
Depois da quaresma.
É muito engraçado. As atividades culturais e os vários programadores e diretores vão fazendo coisas, e há umas que correm melhores do que outras, e há outras que atingem um sucesso que diz assim: isto está mesmo a acontecer. E há uma coisa que vocês fazem, que é aquela história do cinema, de passarem filmes célebres, não é? E que está a ser um enorme sucesso.
Isso.
Foi a ideia de quem?
Modestamente foi minha. E havia como? Sim, mas não há tradição no cinema. Temos o equipamento, temos a grande sala, o grande auditório.
Aquilo temos é no grande auditório.
É no grande auditório, com o grande ecrã, com intervalo, com folha de sala, como era no meu tempo.
Sim.
E eu tenho uma saudade enorme do Monumental, do Éden, daquelas grandes salas de cinema onde se viam aqueles épicos, o Lawrence da Arábia, a Ponte do Rio Quai, o Leopardo, os Dez Mandamentos, ainda há bocadinho falámos desse filme.
O Lawrence da Arábia.
Esse foi um dos filmes que passou, não foi?
Já passaram estes todos, já passaram. E é ao domingo à tarde, que é sempre uma matiné, às 4, e vão as gerações e vai gente que tem imensa... E esgota. Ao contrário do que as pessoas pensavam...
É um bocado inacreditável.
As pessoas têm saudades e levam os mais novos, os miúdos, os meus enteados, adoram, são fãs. Porque não cheira a pipocas, não é, toma lá... E vai-te embora. É estar numa sala lindíssima, a ver um espetáculo, ir cá fora fumar um cigarrinho no intervalo, beber um café, voltar. E isto mobilizou as pessoas. Está a correr muito bem. Vamos fazer uma grande loucura em novembro. Não devia dizer já, porque isto não está divulgado.
Vamos lá.
Como aqui ninguém nos ouve.
Ninguém ouve.
Isto não tem audiência nenhuma. Que é um domingo, 4 de novembro, de manhã, tarde e à noite. Padrinho 1, de manhã. Depois um almoço, que está incluído no pacote, grande spaghetti, como aquele que caiu em cima do spaghetti e depois levar 2 tiros do Corleone. Depois o padrinho 2. E a seguir, na minestra, uma sopa, para acamar. E o padrinho 3 à noite.
Deve haver malucos que vão ver os 3, de certeza.
Eu acho também dizem os mais velhos do restaurante, isto não sei, não vai. Eu acho que vai funcionar.
Eu
vamos experimentar. Não
acho
se perde nada
um
com isso.
Enorme.
Mas sim, acho que.
Eu queria que o espaguete não fosse à bolonhesa. Se houvesse uma versão para veganos. Versão vegan do espaguete.
És vegan? Já há muito tempo?
Desde os 20 anos. Já dura muito. É uma mania, é uma monomania.
Antiga. Acho essa ideia boa.
Eu vou meter uma cunha para levar um Tupperware para a graça.
Já agora, é só para mim, há muita gente.
Já agora, uma coisa que tu vi repetidas vezes a dizer. Tu falas muito de uma cidade aberta. Uma cidade aberta à cultura, nomeadamente.
E nós introduzimos isso. Isto foi quando eu cheguei e me documentei sobre a casa. Li uma entrevista do Gregotti à Ana Sousa Dias na Pública, que era um suplemento do Público, em 93, antes, quando aquilo abriu. E o Gregotti diz: eu quero fazer uma cidade aberta. A ideia é de uma cidade aberta. E fiquei com esta, depois falei com os meus colegas da administração e disse: está aqui, é isto. É levar gente, aquilo é uma pequena cidade, é uma polis pequenina, tem comércio, tem serviços, tem oferta cultural, tem jardins, cafés. Levar as pessoas ali, uma programação tão com qualidade, não perder qualidade, mas eclética, digamos assim, com equilíbrio entre a dança, o teatro, o cinema, a música, a literatura, o pensamento. E portanto diversificar um bocadinho a oferta e ter as portas abertas. Começámos logo no primeiro verão a fazer estes anglicismos modernos que eu odeio, o Sunset CCD, em que vai a miudagem e ouvem os grupinhos emergentes no jardim a tocar e ficam ali deitados a ouvi-los e a fazer outras coisas e portanto E sinto que a cidade está um bocadinho mais aberta, está mais fruída. As pessoas vão mais, frequentam. Porque houve ali, quando o CCB nasceu, e eu conheço bem o processo, porque na altura estava noutras funções, era um técnico, era um historiador de serviço no património, e fui eu que fiz a parte de história e memória descritiva do lugar quando foi o concurso para a arquitetura do CCB. Portanto, acompanhei o processo do concurso, etc. E a maioria das pessoas ligava o CCB à grande obra do regime, do cavaquismo. Era um monstro.
Muito se falou sobre isso.
E era um monstro que ia desfazer os Jerónimos.
O Independente deu capas e capas sobre o CCB, lembro-me bem disso.
O Centro Comercial de Belém.
Pois era, o Centro Comercial de Belém.
E eu nunca fui nesse comboio. Eu, em relação à arquitetura, nunca sou filho de arquiteto, sou um homem do património arquitetónico. Mas acho que a vida da arquitetura é aquela. É contraposição, com escala, com bom gosto, com ideias, com outra. E o Gregotti foi genial. Aquele projeto é muito bom. E fez uma pequenina cidade, realmente. Portanto, o ideal era que aquilo fosse. Daí o termos incluído a cidade, a CCB, cidade aberta. No...
Aliás. O CCB, que agora vai fazer 25 anos, será que precisa de lavar a cara?
Mas está olhando, está lindo.
Sim, mas se calhar vocês precisam de fazer agora, precisa, algumas obras de reestruturação.
Ora, aí está a questão do património e da conservação. É o trabalho invisível, é o mais importante. É aquele que às vezes os políticos não gostam. Não dá croquetes, nem dá inaugurações e custa muito dinheiro. Portanto, ao fim de 25 anos, um edifício daqueles. E é maravilhoso, eu quero ver se consigo fazer visitas guiadas às galerias técnicas, porque é um mundo subterrâneo. Todas aquelas tubagens, que os AVACs, os sistemas de águas, de ar-condicionado, tudo parece, e por isso é um navio. A casa das máquinas, não é? Tudo aquilo está a precisar de ser reciclado. É normal, 25 anos o edifício começa a precisar. Do ponto de vista da conservação exterior e tudo, está muito bem tratado, está muito bem conservado. Vejas, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos no Campo Pequeno, que é 10 anos depois do CCB, e comparem. Aquilo está mesmo a pedir que lhe acudam. O CCB, nesse aspecto, está limpo, está clean.
O CCB...
O que não se vê é que custa caro. O ar-condicionado, é arqueológico. Eu quase que não ligo, porque é um barulho, nada que eles acham condicionado. Portanto, tudo isso custa centenas de milhares de euros.
Tu ainda assim queres chamar mais pessoas ao CCB?
Sim.
Como? Como é que o vais fazer?
Usar é conservar. Usar é conservar. A melhor maneira de conservar uma coisa é usá-la. Uma casa é abrir a janela, fechar a janela. Não é tê-la fechada. E aquilo são, tem muitos espaços. Agora, é evidente que aquilo foi feito com o dinheiro dos contribuintes, e os contribuintes têm todo o direito e dever de frequentar aquilo que é seu, em última instância. Agora, há custos que têm que ser assumidos, e às vezes, com prejuízo de outros investimentos, eu gostaria muito de ir mais longe com a Graça, de trazer a Filarmónica de Berlim.
Dás muito esse exemplo, de trazer, não é?
Exatamente, e portanto, a minha missão é equilibrar isto tudo.
Tu não consegues trazer a Filarmónica de Berlim porque não tens dinheiro?
Não. Mas
não podes fazer
mesmo
um crowdfunding.
Isso seria possível, mas em Portugal ainda estamos. Felizmente está melhor. Mas há muita lógica do quintal. No meu quintal mando eu, no teu quintal mandas tu. Mas se forem quatro quintais a juntarem-se e trazer a mesma coisa.
Por exemplo, tu uniste com a Casa da Música e trazerem os dois da Orquestra de Berlim.
E outros.
Sim. Claro, sim.
E outros. Mas não é fácil. Porque a mim não. Para as pessoas, para o público, o que interessa é ter. Por exemplo, às vezes há. Nós temos uma vertente comercial, alugamos
o espaço
para congressos, para workshops, de cadeireiros, o que for.
Sim.
Mas também há para espetáculos. Por exemplo, agora vamos ter a orquestra do Glenn Miller, que é um sucedâneo. Miller. Não é muito a minha praia, mas enche. Enche. E às vezes eu vou e alguém me diz: ai, gostei, o CCB está fantástico. Fui à orquestra do Glenn Miller, gostei imenso. E eu não vou dizer, não, aquilo não é meu, eu aluguei. Mas para o público que lá vai é o CCB. Vão ao CCB, quero lá saber se é fulano de X que faz ou outra coisa. É ali. E, portanto, às vezes fazem-nos, não é filhos em mulheres alheias, mas a marca é aquela. Portanto, os quintais aí não funcionam.
Os quintais não funcionam nunca.
Porque se for na Casa da Música, é na Casa.
Os quintais
da
não funcionam nunca.
Funcionam, têm funcionado.
O problema é que os quintais muitas vezes funcionam. Agora, e são sempre maus exemplos, não é?
Como há menos recursos e a necessidade aguça o engenho, vai havendo menos quintais.
Pois, é por aí que, claro, eu não sou nada a favor de quintais que me devem calcular. Ora, deixem-me só recordar a todos aqueles que, nós nos estão a ouvir, calculo que sejam muitos, estamos a entrevistar, embora não pareça, o presidente do Centro Cultural de Belém, que se chama Elísio Smaviel. Estou sempre com medo de me enganar. E também a realizadora e documentarista Graça Castanheira. És mais realizadora ou documentarista? Ou esta pergunta não tem sentido? Ou uma documentarista é sempre uma realizadora?
Uma documentarista é sempre uma realizadora.
Pronto, está respondido. Mas, na verdade, a tua vertente é sempre o documentário, não o cinema em si. Porquê é que nunca enverdaste pelo cinema em si? Porque era muito mais caro, não é?
Era muito mais caro.
Só por causa disso?
Claramente, não. Também porque havia tem que se ficar um ano até. Tem que se fazer um ano e meio, 2 anos a fazer um filme. Há um fosso gigante de dificuldades entre aquilo que é a intenção do realizador e o resultado final. E pelo caminho pode-se perder muita coisa e muitas ideias que estavam ligadas à intenção inicial. E essa tensão entre o desejo e o resultado afligiram-me muito no início. Sentia que não sabia o suficiente para fazer. Sabia o suficiente para fazer um documentário, não sabia o suficiente para fazer ficção. E agora creio que estou de tal maneira engajada com a realidade e com os objetos documentais que creio não fazer sentido. Portanto, não estou nada arrependida e gosto imenso de documentário. E documentário entendido no sentido lato do termo. Que é alguém que está atento à realidade circundante e que age sobre ela. Não propriamente documentarista, no sentido de fazer documentário com a consciência pesada sobre os males do mundo, mas sim um exercício de atenção. Mais.
Há uns tempos atrás, justamente no Doc Lisboa, no qual tu és a criadora, não é? Havia um documentário que era. Eu acho que era um casal, eu não tenho a certeza, era um casal que e a dar uma viagem pelo mundo com uma pergunta. A pergunta era: o senhor sabe o que é a felicidade? E o resultado era... era incrível, era incrível. Eu adorava dizer-te que comentário era esse. Lembro-me de o ver.
O Moran e o Jean Rouche, no, nos anos 70, creio eu, fizeram um documentário com a mesma pergunta. Portanto, creio que pode ser uma, pode ter sido a partir do documentário deles.
Será que a felicidade nos anos 70 era bem diferente da que é agora?
Acho que era. Acho que era.
Normalmente as pessoas dizem que as pessoas de antes eram felizes com pouco. E agora as pessoas são felizes, é preciso...
Nós temos sempre uma ideia de que no passado as coisas foram melhores. Eu tenho a ideia contrária. Tenho a ideia de que nunca vivemos com tão... Não sei, não tenho fascínio nenhum pelo passado. Tenho com o que podemos aprender, tenho com determinados momentos históricos, com mais de 68, com, sei lá, com o Renascimento, com imensos momentos-chave. Mas dizer que nos anos 70 éramos mais felizes, não creio. Não creio que eu, por exemplo, nos anos 70 tivesse a oportunidade de ser documentarista e que tivesse eu a fazer esta série com o CCB. Estava com certeza um senhor.
Estamos a entrevistar a Graça Castanheira, mas também o presidente do Centro Cultural de Belém, o Elísio Somaviel. Estamos a 10 minutos do final, talvez menos. Graça, o que é que com estes convidados tens tido? E que é um enorme privilégio conseguires isso, trazeres ali pessoas de com tanta capacidade e com tanto para dizer. O que é que eles te têm ensinado? Alguma coisa que tenhas desde logo recordado?
Eu acho que o que tem sido interessante nestes três primeiros convidados é o facto de pelo menos dois deles, mas o Gonçalo Lopes também, serem investigadores. E fazem parte de departamentos de investigação das faculdades a que estão associados. E, portanto, são pessoas que, para além de terem uma posição relativamente às tecnologias, sabem o que se passa, ou seja, sabem o que está em campo. Quando lhes perguntam sobre a singularidade, que é um momento em que se adivinha que nós, seres humanos, vamos fundir com as tecnologias e, portanto, vai dar origem a um aceleramento exponencial e que vamos deixar de ser humanos, que é o grande momento dos transhumanistas. Se nos perguntarmos, eles sabem exatamente mapear as razões dos transhumanistas, as razões das pessoas que criticam os transhumanistas e, portanto, fazem um mapeamento. E, no fundo, mais do que ter pessoas, ou pelo menos no interior deste grupo de convidados, terem pessoas que fazem um mapeamento e não propriamente emitirem pontos de vista muito determinados, mas sim contribuírem para o esclarecimento, para que as pessoas possam ficar mais esclarecidas, possam desconfundir aquilo tudo que há em campo e que é bastante confuso e que está atravessado por um medo irracional relativamente às novas tecnologias. Portanto, o que estes três convidados fizeram até agora foi mapear de uma maneira muito acessível e muito pedagógica. E isso tem sido aquilo que eu mais me tem agradado. E sem nunca tomarem posição, sem estarem nem assustados, nem excessivamente otimistas.
Quem é que foram os três convidados? Foram o Gonçalo Lopes?
Gonçalo Lopes, que é engenheiro e que decidiu que não podia continuar a desenhar programas de computação sem perceber o cérebro e, portanto, está a fazer um programa de estudos no Champalimaud, na Fundação Champalimaud. O Adrian Curry, que trabalha no... que investiga o risco existencial em Cambridge.
Que eu fui ver.
Exato. E a Beth Singler, que trabalha sobre ciência e religião. Onde é que se tocam. A Beth Singler tem um trabalho absolutamente invejável, porque ela, para chegar às conclusões dos seus estudos, tem que basicamente ver tudo o que é cultura pop. Portanto, no avião veio a ler o último livro do Dan Brown.
Que Dan Brown, que esteve no CCB a apresentar o seu último livro, verdade?
Porque há lá um agente que faz uso da inteligência artificial. Tem que ver e analisar como é que o Star Wars entende os seus androides, para perceber como é que nós, que imagem é que nós, influenciados que estamos pela cultura pop, temos da robótica. Portanto, ela tem o melhor trabalho de sempre.
Como é que tu chegas a eles, a esses nomes? É o que lês?
Por referência, por referência de alguns livros, de algumas leituras, por referência de amigos, por referência de pessoas que estão na área e que dizem, por favor, fala com esta pessoa, e os critérios são mais ou menos estes, sabe? Não, não haver ninguém que esteja completamente fechado numa posição, que tenha uma e pessoas que generosas e que estejam. A Beth Singler disse uma coisa engraçada nesta última entrevista, que é: ela é tão open-minded que às vezes tem medo que o cérebro lhe caia da cabeça.
Essa imagem é ótima.
São estas pessoas, no fundo, que nós queremos convidar, creio eu.
Olha, que já se pode, podem saber quais são os nomes que seguem?
Não.
Ah, ok.
É segredo, estamos em negociações.
Depois do Arlindo ainda não sabes quem
com,
é que...
Com algumas estrelas e depois com pessoas mais...
Ah, já levaste umas negas?
Já levei umas negas, já levámos umas negas. Mas nada de muito grave. Mas acima de tudo ainda não levámos nenhuma nega daquelas que nós desejássemos muito. Estamos ainda em negociações. Ou seja, a persistência... Eu antes de ontem fui convidada para vir um programa de rádio, mas telefonaram às 10h30 e eu não atendi. Telefonei de volta às 11h30 e recebi uma mensagem a dizer: desculpe, mas estava com pressa, já substituí. E pensei, nós andamos há meses a querer convidar pessoas e este jornalista em meio, numa hora despachou-me.
Deviam contratar esse jornalista, sabes?
É um trabalho de persistência. Há alguns nomes que tanto o Elísio como eu queremos muito e estamos a insistir e a ver se reunimos as condições para que seja. Se concretize, não é, Elísio?
É verdade. E lá está, sempre dentro dos limites da razoabilidade.
Há uma coisa curiosa que
mas não, é, não será por isso que não temos um bom programa.
Não,
um bom leque de qualidade.
Até pelo contrário.
Sim.
Nós sabemos os cachês, se trazer o Bill Clinton, que não tem nada para dizer, custa-me $1 milhão, quase, não é?
O Obama também, já, não é?
O Obama também, mas também não sei se já terá muito a dizer, não é?
É uma
grande figura, é um homem talentosíssimo, mas já estamos noutro campeonato. Essa é que é a verdade.
E se o Trump quisesse ir ver...
Eu não me importava de entrevistar o Trump.
Gostavas de entrevistar?
Pois... Era curioso.
Sim. Sim, muitas pessoas iriam ficar indignadas, não é? Mas...
Não para esta série, mas em geral. Não me importava de me entrevistar. Porque acho que...
Ver o que é que vai naquela cabeça, não é? Que deve ser...
Sim, e colocar-me um bocadinho. Eu acho que é natural que ele esteja sempre muito na defensiva. E era engraçado vê-lo... vulnerabilizar o rapaz e ver o que é que ele tem, que é nada. E portanto ia ser muito engraçado. Ia ser
Mas o Trump está a conseguir uma coisa curiosa, que é está a unir de certa forma os americanos.
Eu tenho amigos na América que dizem que nunca tiveram tanta participação cívica como agora, nunca tiveram tanto, nunca foram tanto para a rua, nunca se reuniram tanto e nunca houve tanta democracia de base como
isto é,
agora.
O Trump está a conseguir isso, não é? Isso é incrível.
Qualquer dia aparecem umas flores na cabeça e os emblemas, peace, parada. Mas
há toda uma corrente nos Estados Unidos, da esquerda de Hollywood, que a Susan Sarandon encabeça, que diz que o Trump era um mal necessário, porque era preciso acabar com as elites burguesas das famílias do Clinton e que aquilo é uma boa maneira de unir as pessoas. Finalmente o mal mostra a cara. É uma hipótese. Eu preferia que ele não estivesse lá.
Eu também. Mas se bem que a grande moda de momento é toda a gente comprar o chapéu do Trump a dizer: let's make America great again. Ora, estamos aqui na parte final. E Elísio e Graça, mas sobretudo Elísio, o que é que vai acontecer então no CCB nestes 25 anos? Já tivemos essa caixa exclusiva do padrinho.
Bom, basicamente é uma programação intensa ao longo deste ano. Com pontos highlights, digamos assim, mais festivos. Isso vai ser anunciado muito em breve. Já aqui estou a antecipar muita coisa.
Sim.
Mas, por exemplo, uma coisa que se faz todos os anos e que é uma marca da casa, que é o Dia Mundial da Poesia.
E os dias da música?
Os dias da música, esses já ligados aos 7 pecados mortais. Portanto, há música para os pecados todos e conferência. E, portanto, vai ser muito, muito denso e divertido. Os dias da música vão ter muita graça este ano. E o Dia Mundial da Poesia, a poeta homenageada é a Natália Correia.
Ah, que lindo.
O ano passado foi o Mário Cesarini e este ano é a Natália, faz 25 anos. São sempre as efemérides que ela nos deixou e era uma figura
conheceste
enorme.
É?
Conheci. No Botequim, claro.
Claro.
Mas não.
Sabes que o Botequim
não era...
ainda existe? Ainda existe?
Ainda.
Cheio de fumo,
exatamente. Pois é. Eu acho que é tipo em jeito de homenagem, quase.
É como o Sr. Alvim do Snob, aquilo é uma massa de fumo. Mas eu dou bem com o fumo. Mas não conhecia a Natália, não era habitué do Botequim. Ia com amigos que eram amigos. Ela. O meu pai era um tipo engraçado, usava laço e tal. O seu pai era uma estampa. Quando é que está o seu pai? Não, dizia, pai, tens que ir ao Botequim ver a Natália que está cheia de saudades tuas. Não, livra.
O teu pai também estava muito ligado ao património, não era?
Era arquiteto, sim. E pronto, foi quem meteu o bichinho. Eu não tinha muito jeito para desenho, ele desenhava maravilhosamente, mas eu trabalhei sempre com arquitetos.
Ele era arquiteto, mas também se meteu
ele
na política, ou não?
Sim, também. Também conspirava. A minha casa era um alfóbra, não é? Quer pelo lado materno, quer materno. É tradição republicana, reviralista, com prisões à mistura. O meu avô materno era recorrente. E portanto, ele fez arquitetura. Era um tipo com muito talento, desenhava muito bem. Uma vez o Daciano, que é o mestre do design, disse, ainda bem que o teu pai foi para os monumentos porque perdi a concorrência, porque ele desenhava muito bem. E foi para os monumentos, gostava do tal. Quando se fizeram as primeiras campanhas, no início dos anos 60, as pousadas, de adaptar monumentos, a pousada, ele desenhou várias. E era uma arquitetura anónima, porque aquela Direção-Geral dos Monumentos Nacionais era uma instituição do Estado, ele não sabia, mas era dessas equipas e levava-me a ver as obras quando eu era miúdo. Hoje não vais à escola, vais comigo até Évora. E eu comecei a ver aquilo e gostava, e era muito divertido ir ver obras. Os andaimes, por exemplo. Os miúdos não sabem o que era um andaime. Agora é o com tubos, não é? Tal, aquilo encaixa tudo. Mas eram obras de marcenaria, de carpintaria, tipo subir a uma torre de um castelo, de madeira, pregada. Só a construção do andaime era uma obra fantástica.
Foi daí que surgiu a poesia de andaime, lembra-te?
Havia-se
recurso estilístico.
Era tudo. E depois aqueles mestres, os carpinteiros, os pedreiros, os canteiros, os serralheiros, os vitrais, como é que aquilo se fazia e tal, aquilo sempre tive um fascínio por isso.
Estamos quase a acabar o programa. Há pouco, quando estavas a falar, e isto são mesmo os últimos minutos, não mesmo o último minuto, falavas sobre a cultura da tal cidade aberta de que se falava e também da cultura que nós temos acesso, muita dela gratuita, não é? Há muita cultura que se pode consumir de uma forma gratuita e muitas pessoas talvez não se calhar nunca tenham feito esta análise, mas se vamos a outros países, nem sempre é assim, não é? Quando chegas a Londres, se calhar foste tu que disseste isso, talvez. Quando chegas a Londres, percebes que há muito pouca coisa a nível cultural que possas fazer de forma gratuita, boa, não é? Uhum. A verdade é que aqui, sei lá, amanhã há um concerto gratuito de Sérgio Godinho no Chiado, às 18h30.
E a nossa
todas
série
podem
custa
ver.
3 euros por bilhete também.
Ah! 3 euros.
3 euros, é verdade.
Contribui com 2.
Uma coisa é um concerto na rua e há um município, há uma cidade que assume, portanto, no fundo, estamos nós, lisboetas, a pagar o concerto.
Sim.
Não é gratuito, nada é gratuito, porque certeza que o Sérgio não vai também, tem o seu cachê e alguém o paga.
Sim.
Eu acho que, e é uma coisa que começou a acontecer depois dos 50, que é as pessoas convidarem-me para ir a Moncorvo, a Marvão, ou isso, fazer uma rábula, uma conferência sobre o património em Portugal, a defesa do património. Eu vou, meto-me no carro, vou porque eu gosto de falar com as pessoas. Paga a gasolina, e depois dá-me uma garrafinha de vinho da região, para a menina nas costas e pronto. Eu acho que sim, pronto, isto existe, mas acho que o utilizador pagador também é um bom princípio.
Sim.
Aqui divergi um bocadinho da graça, ficou um bocado, 3 euros, isso, 3 euros. Não
querias,
custa.
Querias, não, fosse, querias não, que fosse entrada livre, era isso?
Não, eu não queria que fosse 5. Depois, quando custa 3, eu concordei. Nós acabamos sempre por
fizemos
concordar.
Fizemos a bicetri.
eu também concordo. Que seja
mas
um,
é que nem seja 1 euro. Eu acho que as pessoas.
Haver um valor para não menosprezarem, não é?
Tudo o que está ali, desde o abrir as portas, ter o som, desde a frente de casa, os meninos que arrumam as pessoas nas cadeiras, etc. Tudo aquilo tem custo.
Não é? eu
mesmo que as pessoas vão. À borla falar. Portanto, agora, o público, se eu chamar, estiver aflito e chamar um engenheiro para arranjar um elevador ou uma coisa qualquer, pago logo, não é? Agora, se for um humanista, um estudiante, não, é um gajo porreiro. Há aí um bocado esta ideia.
Isso é verdade. É curioso, estás a dizer isso. Há pouquíssimo tempo entrevistei alguém que fazia uns passeios em Sintra. Só que era um passeio. Ele gostava tanto de fazer aquilo que fazia os passeios, eram de graça. Iam muito poucas pessoas. Iam mesmo muito poucas pessoas. E ele começou a colocar os passeios a 10 euros, está sempre escutado.
Ora bem.
Mas isso é uma velha questão das ONGs.
Não, é uma coisa curiosa, não é? Ele começou a cobrar ali um valor.
Uma ONG em Moçambique, para combater a malária, distribuiu redes e a população não usava, e quando estabeleceram um
preço,
passaram a ser compradas. Foi engraçado. É a atribuição de valor,
atribuição de valor, é
verdade. E aí a minha costela que começa com a viela é do outro lado, judaica também. Também conta, porque o valor, as coisas têm um valor,
Olha, e vocês têm muito, os dois, e o CCB em particular, que faz agora 25 anos, parabéns por isso, vamos ficar atentos à vossa programação.
E é preciso vir à segunda-feira, esta próxima segunda-feira.
Venham ver.
É uma aula aberta com o professor Arlindo Oliveira, sobre tecnologia, sobre eletrónica, sobre computação. Vamos ficar a perceber os básicos.
O programa dele aqui foi incrível. Tenho a certeza que vai ser tão bom ou melhor contigo. Há uma coisa que tu tens, tu gostas imenso de ouvir. Deixas o convidado falar, ele vai, convidado, tem tempo para crescer. Uma vez vi a Ana Sousa Dias a entrevistar o Lobo Antunes. E o Lobo Antunes estava com as suas pausas habituais, não é? Depois a Ana Sousa Dias fazia-lhe uma pergunta. E ele respondia com monossílabos. E a Ana Sousa Dias olhava para ele assim, muito paciente, com aquele silêncio. E ele depois começava a falar mais. Sabem? Ele queria provocar desconforto a Ana Sousa Dias, e a Ana Sousa Dias dava-lhe, mas era o desconforto a ele. E ele começou a falar. Da altura ele percebeu que não se ia safar e começou a falar mais na entrevista. São técnicas que se podem usar. Enfim, não temos mais tempo. Agradecer aqui a Graça Castanheira e também ao Elísio Somaviel, que é presidente do Centro Cultural de Belém e que veio aqui falar sobre o CCB num dia que eventualmente iríamos entrevistar o Cisa Vieira. Mas que não foi possível. Mas
ficamos
um dia.
Ficamos todos. Dois de nós.
Mas vieram dois substitutos. E foi uma bela missão. Obrigado por isso.
Obrigada.
Nós estamos de volta amanhã. Até amanhã.
Obrigado.
Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast. antena3.rtp.pt